programa Sua Saúde.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sua Saúde, programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre algo que acredito que aumentou para diversas pessoas desde quando começamos a quarentena, que é o consumo de café durante a pandemia. E para isso, recebemos aqui o professor da área de nutrição aqui da Uninter, o Alisson Davi Silva. Tudo bem, Alisson?
Boa tarde, Bárbara. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje vamos falar um pouco sobre o café, né, que aumentou bastante nessa pandemia.
Exatamente. Eu que agradeço por você estar aqui, dispor esse tempinho com a gente hoje para essa conversa. E olha só, indo na contramão dos demais setores da indústria, o agronegócio e o café registrou um aumento da faixa de 30% no consumo do produto no mês de março de 2020, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café, que é a ABIC. A informação mostra que, mesmo diante de uma situação atípica, a bebida, que possui uma taxa de 97% de penetração aqui nos lares brasileiros, continua sendo uma prioridade na mesa, né, das famílias aqui em toda, na maioria das casas. Bom, Alisson, é um gosto nacional, né, a gente sabe. Mas podemos considerar que esse aumento do consumo de café reflete alguma mudança no estilo de vida das pessoas devido à quarentena?
Ah, Bárbara, eu acredito que, assim, como o pessoal está ficando mais em casa, né, ficando mais tempo disponível para o próprio home office mesmo, e isso acabou refletindo no café, porque normalmente no serviço, né, no trabalho, a gente tem esse hábito de horário de café, né, o próprio nome já diz, né, a hora de café. Então acaba que as pessoas estão tomando mais em casa mesmo, que estava no serviço, né, e acho que também por conta de você ficar um pouco mais ansioso também com a questão dessa mudança de rotina, acaba que a gente está consumindo mais, né? Como se disse ali, 30% a mais. Então, foi um setor que cresceu nessa pandemia, foi o do café. Acho que justamente porque as pessoas estão mais ansiosas e isso se reflete em tomando mais café. Então, você, além de tomar o de manhã, você já acaba tomando mais cafés durante o dia. Então, a gente fica naquela ansiedade, não tem o que comer. Muitas vezes a gente acaba tomando café, descontando no café a nossa ansiedade. Então, isso acho que é que reflete um pouco esse aumento, né?
É, exatamente. Antes a gente tinha muito hábito desse cafezinho, né? O da manhã a gente não tomava em casa, né? Tomava na rua, né? Na
No
padaria, em algum
serviço,
lugar perto do trabalho. É, tanto que até antes de fazer, né, a pauta aqui para esse programa hoje, eu estava vendo que tem duas mãos, né, na verdade, do que está acontecendo agora. Uma é o aumento nos lares, né, meio que óbvio, já que a gente está ficando quase todo tempo em casa, né, agora, e outra nesses outros lugares que diminuiu, né, tipo em padarias e lugares, né, cafeterias, isso assim devido à falta do movimento, né, das pessoas irem lá, o que reflete também, acho que muito a compra de café gourmet, né, todas essas coisas assim, as pessoas estão se interessando muito mais agora nesse momento, né? E Alisson, perdão, pode falar.
não, você até comentou realmente, né, essa questão de comprar cafés diferentes, né? O pessoal está indo para essa linha mais gourmet, experimentando outros sabores de café. A gente sabe que o Brasil também é um grande produtor de café, né? Então, mas a gente tem outros cafés de fora diferentes, e aí tem todo um tipo de torrefação e tudo mais, acaba modificando, e as pessoas acho que estão experimentando esses outros tipos de café também, né? E isso acaba alavancando ainda mais o setor, né? Então, não somente o café comum que a gente toma todo dia, mas esses diferentes acaba alavancando ainda mais esse consumo, né?
E Alisson, fala um pouquinho para a gente quais são os sintomas, né? O que que o café ele causa no nosso organismo quando a gente ingere?
Então, Bárbara, o café, né, acaba que ele tem a cafeína, que é o que vai ser estimulante, é o termogênico, né, que muitas pessoas acabam utilizando aí. Quem faz academia já deve ter ouvido falar, ou quem começou a academia já deve ter usado, quem queria emagrecer já usou a cafeína. Então ela acaba sendo um estimulante, então faz com que aumente um pouco o nosso metabolismo, né, fazendo uma queima de gordura mais rápida. Porém, né, as pessoas, cada um tem uma sensibilidade diferente ao café. Tem pessoas que podem tomar litros e litros aí de café, que não vai ter problema nenhum. Agora, tem gente que, ao tomar o café, ele já cai na corrente sanguínea lá, vai dar... Às vezes, tem pessoas que têm náuseas, tontura, passa mal, realmente, por causa da conta da cafeína. Isso, no termogênico, vai ter uma quantidade maior, claro, de cafeína. No nosso café do dia a dia, tem um pouco menos, mas ainda tem pessoas que são tão sensíveis que acaba não... não se sentindo bem ao consumir o café. Então, o café também pode interagir com o cálcio, né? Então, pode trazer esse problema também, né, de absorção dos nutrientes. Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração em tomar o café. Mas, assim, para você despertar pela manhã, eu acredito que não tem coisa melhor, porque eu sou muito adepto de tomar café. Então, eu adoro um café pela manhã, então acho que não tem quem acorde e não tome um café, né?
É, com certeza. Olha só, a professora Thaís chegou aqui para falar mais um pouquinho com a gente sobre isso do consumo do café. Tudo bem, Thaís? Seja muito bem-vinda.
Tudo bem, Bárbara? Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Alisson.
Então, Thaís, a gente está falando aqui, né, sobre isso do consumo do café. O Alisson estava comentando um pouquinho com a gente do que o café causa no organismo, né? O que, que você acha sobre tudo isso, desse aumento do consumo, né, que a gente está tendo do café agora durante a pandemia?
Na verdade, eventualmente, as pessoas podem estar consumindo mais o café pelo simples fato de ter mais acesso. Talvez antes não tomavam, e agora, por ter uma facilidade, sair em casa, próxima à cozinha, conseguem estar consumindo mais café do que antes, né? Porque, eventualmente, o trabalho das pessoas não tem, ou não permite, enfim, né? Então, talvez seja por isso também que as pessoas estão consumindo mais, e não necessariamente estão consumindo muito mais do que consumiu antes, no sentido de doses diárias, né? Mas, sim, tudo que for em excesso pode causar danos ao organismo, né? A professora Alisson comentou ali que faz uma competição com o cálcio, né? Então, aumenta a excreção do cálcio pelos rins, e pensando em crianças, adolescentes, mulheres grávidas e idosos, principalmente, são populações que precisam, sim, reter esse cálcio, né? Então, o excesso do consumo aí, mais do que 3 xícaras de café ao dia, não é recomendado.
Até como eu estava comentando antes, Thaís, eu sofro um pouco de ansiedade, né? Então, assim, o café para mim, vou lá e tomo café. Então, 3 xícaras para mim, eu não consigo consumir só 3 no dia. Ainda mais, igual você falou, nessa disponibilidade, aqui em casa a gente tem o hábito de ter um bule, né, com café, então sempre tem disponível. E aí, como você falou, toda hora você passa lá, toma um café. Passa lá, toma um café. Eu acho que isso que acabou dificultando não, né, mas tendo mais acesso, por isso que a gente acho que aumentou esse consumo de café mais ainda, né.
Tem um detalhe que no consumo do aumento de café me chama a atenção, que de forma geral as pessoas, ao consumirem café, elas usam o açúcar para adoçar, né? E algumas pessoas usam o adoçante. Nem açúcar, nem adoçante faz bem ao organismo. Então, se está consumindo mais café, provavelmente estejam consumindo também mais açúcar ou produtos químicos, o que pode também repercutir aí num problema de sobrepeso, ganho de peso, né, eventualmente obesidade. Claro que não é só o café, mas é somado a outros fatores que pode estar levando ao ganho de peso. Então, acho que esse também é um assunto que a gente deve colocar em pauta e ter uma observação um pouquinho maior, né, porque não adianta só cuidar do que está consumindo via alimentos e acabar exagerando aí no consumo de café. Há outras bebidas que podem auxiliar, e eventualmente as pessoas tomam café só pelo simples fato de estarem consumindo uma bebida. E aí, nesse caso, talvez uma água saborizada possa estar intercalando com o consumo de café ou eventualmente um chá, né? A questão da cafeína, ela também tende a gerar mais ansiedade nas pessoas que são ansiosas, e aí ela se mantém num ciclo de ansiedade crônica. Então, acho que vale a pena cuidar um pouquinho com a dose da cafeína, sim, né? Porque o café é uma boa fonte, uma riquíssima fonte de cafeína.
Você falou isso de boa fonte. Vamos falar então um pouquinho, vamos colocar na balança então, né, o que é bom, o que é ruim do café. Vamos começar então pelos benefícios, né, o que o café traz de bom para a nossa saúde, no que ele pode ajudar nessa nossa rotina, ainda mais agora que, né, toda essa mudança que a gente tem, que a gente anda um pouquinho mais ansioso mesmo, né, por não saber o que vai acontecer daqui para frente, o que a gente pode trazer de bom dele?
Bem, O café tem muitos benefícios, sim, né? Ele é uma bebida rica em antioxidante, então é extremamente benéfica ao nosso organismo, desde que não consuma, que o consumo não seja exagerado, né? É, além de ter antioxidantes, o café, ele também acaba, por conta da cafeína, né? Ele acaba sendo um estimulante ao organismo. Então, é muito bom tomar na hora que a gente está acordando, eventualmente após o almoço, quando as pessoas acabam tendo uma queda da sua produção, do seu rendimento, e acabam ficando sonolentas. Então, há alguns momentos que sim, ajuda muito, né? No despertar e manter a atenção, principalmente no trabalho. Né? Professor Alisson, se você quiser complementar.
Não, acho que você já falou ali dessas questões realmente de estado de alerta. Até eu tinha comentado um pouco antes ali da questão dele ser considerado um termogênico, a cafeína. Claro que o café em si, né, a gente não tem um efeito assim, porque cada um tem uma sensibilidade. Então, eu já ouvi dizer, tem gente que toma à noite para antes de dormir, a pessoa consegue dormir. Tem gente que, se tomar depois das 6 horas da tarde, fica acordado a noite toda. Então, a gente tem que testar a nossa sensibilidade. E claro que, como eu, por exemplo, tomo bastante café, para mim o efeito é bem pequeno, porque as nossas células acabam acostumando, né, com aquele estímulo, então não vai ter um grande efeito no meu metabolismo ingerir café, né? A cafeína, no caso. Então, meu metabolismo não vai aumentar lá em cima, porque eu tomo muito café. Mas tem gente que, com uma pequena dose, já fica bem, né, ligado, assim, digamos, né? Então, difere muito de pessoa para pessoa essa questão. Mas como a Prof. Thaís colocou ali, né, tem que ser com moderação.
E para complementar, só para complementar a questão de benefícios, o café também é uma ótima fonte de fitomelatonina. O que, que é isso? É um composto de origem vegetal que é similar na sua estrutura química e nas suas funções em relação à melatonina, que é um neurotransmissor que nós produzimos à noite e que nos auxilia no sono, né? Então, o café à noite, exceto pela cafeína, ele auxiliaria inclusive no sono. Por isso que algumas pessoas acabam consumindo a bebida descafeinada e tem um bom sono, uma boa noite aí de sono e descanso também. Então, tem novos estudos mostrando outros papéis aí do café, né? Dessa bebida tão milenar, tão saborosa e tão consumida pela população.
Professores, e agora para falar das partes ruins, né, do café, digamos assim, quais são os malefícios que causa a tão famosa gastrite, né, que a gente ouve tanto falar, o que a gente pode falar que pode causar no organismo, né, o consumo excessivo do café?
Bem, quando a gente fala em consumo excessivo, vamos falar então a partir de 3 xícaras ao dia. Mas existe uma questão de você tomar 1 litro de café por dia, ou tomar 2, ou, né, ou até mais. Então, sim, tudo que for em excesso, o nosso organismo não vai dar conta e vai sofrer algum dano, né? A questão da gastrite não é comprovada por si que o café cause a gastrite, mas ele colabora para piorar o quadro, e normalmente isso está associado com outros fatores, desde estresse, outros fatores como fumo, o álcool, e eventualmente o H. pylori, que é uma bactéria que as pessoas acabam consumindo em alimentos contaminados e que se aloja no estômago, né? Então, na verdade, o café acaba sendo um fator que acaba propiciando a piora do quadro. Para quem já tem gastrite, o consumo sim de café piora, causa dor, causa mal-estar. Para quem tem refluxo, então, ou azia, né, o quadro de pirose, essa bebida também acaba piorando, né, os sintomas. Então, tudo depende de como está a sua saúde, né, e avaliar o quanto que você pode receber dessa bebida. Então, não existe uma recomendação única para todo mundo, o que é seguro, que não é, né? Então, como o professor Alisson falou, tem pessoas que tomam uma xícara de café e são extremamente sensíveis e não dormem mais, enquanto que outras podem tomar na hora de dormir. Então, essa sensibilidade individual, ela sempre tem que ser colocada em primeiro lugar, né? Tem pessoas que vão tomar o café e não vão referir piora do quadro de gastrite. Tem outras pessoas que com meia xicrinha de café tem muitos sintomas. Então, vale muito avaliar como você está e como você sente quando você consome essa bebida. E caso piore seus sintomas, sim, você deve estar evitando o café, né? Porque não vale a pena piorar o quadro de saúde que já está danificado. O que mais, professor Alisson?
Acho que também vale a pena a gente comentar, né, que quem tem problemas cardiovasculares também pode, por ser um estimulador, pode afetar, né? E uma coisa que você comentou ali de a gente adicionar açúcar, né, ao café, mas também tem o leite, né? Que quem toma café com leite também vai acabar, se consome muito, acaba também aumentando muito a ingesta, né, de calorias, porque o leite também vai ter uma quantidade calórica ali, e mais o açúcar, e o café a gente sabe que não tem, né, por isso que se vocês tomassem sem açúcar, sem leite, o café não tem tanto problema, né. Agora, com a adição do açúcar e mais do leite, então acaba tendo uma quantidade energética ali, se você tomar durante o dia todo, então acaba afetando realmente lá no final a sua quantidade de calorias que você vai ingerir. Então, por isso que a gente tem que ficar atento a isso, né? E não somente aos alimentos que a gente está consumindo no dia a dia aí, mas no café com leite, com açúcar, que isso pode interferir lá no, na sua conta energética do final do dia, né? Porque as pessoas às vezes acham que líquido não tem caloria, né? Tirando a água, acaba que o resto sempre tem alguma coisa, né?
Muito bem lembrado, professor Alisson, que o excesso de café pode, sim, repercutir na regulação da pressão arterial, e para quem já sofre dessa desregulação, quem já é hipertenso, acaba podendo piorar o seu quadro. Então, tudo que é em excesso, como a gente falou, não vai fazer bem ao organismo, né? Uma outra coisa também que vale ressaltar é a idade que as pessoas consomem. Então, as pessoas mais jovens, consumindo maior teor, volume de café, tendem a ter menos sintomas do que pessoas com mais idade ou que já apresentam comorbidades, né? Então, isso também deve ser levado em consideração.
Muito bem, professores. E a gente está aqui, a gente tem comentário do Márcio Assad, ele fala que toma muito café e agora, durante a quarentena, ele está tomando ainda mais. A Ilda Ramos aqui, ela comenta também, né, que é muito importante as informações que a gente está passando, né, que vocês estão passando, que tudo na média certa, né, o excesso sempre faz mal. Eu até queria puxar para a gente falar mais um pouquinho dessa questão do açúcar, né, que a Ilda até perguntou aqui. Eu vou até dar uma experiência pessoal, eu sempre tomei café com açúcar, e não pouco açúcar. Bastante açúcar, porque eu gosto de café forte e doce. Aí esse ano eu decidi tentar parar de tomar café com açúcar, né? O que que aconteceu? Fiquei algumas semanas que eu consegui, só que eu percebi que eu estava tomando café sem açúcar, o meu consumo de doces aumentou muito por causa de eu ter parado de tomar café com açúcar. Aí eu voltei a tomar café com açúcar e diminuí a quantidade de doces que eu estava comendo. Lógico que nem como a professora Thaís falou anteriormente, açúcar e adoçante, eles não fazem, né? Bem para a saúde e tal, mas existe alguma opção, alguma forma que a gente pode utilizar, algum açúcar que, digamos, possa ser um pouco mais saudável, algo assim que a gente possa, para adoçar o nosso cafezinho?
Bem, como nutricionista, a gente tem que recomendar sempre a reeducação do paladar, né? Eu já tento te ajudar um pouquinho nisso, mas antes disso, eu tenho que frisar nessa tecla. Por quê? A ideia é que a gente tente reduzir, então, a quantidade de açúcar que seja colocada nessa xícara de café. Por exemplo, se você coloca 3 colheres de chá de açúcar, vamos tentar colocar 2, né? E você vai retreinando o seu paladar, tá? Então, não precisa ser nem 8, nem 80. Né? Reduzindo, você já vai conseguindo perceber uma melhora aí de detecção de sabor. E quando a gente consome por longo prazo um excesso, seja de açúcar, seja de sal, a gente vai perdendo a nossa sensibilidade. Então, acho que a primeira questão aí é trabalhar essa sensibilidade gustativa, tá? Tentar reduzir o açúcar, mantendo ele, consumindo ainda mais, reduzindo, tá? Claro que a hora que você coloca outro tipo de açúcar ou adoçante, você também muda o sabor do café. E para quem é um grande apaixonado de café, não gosta, né, que o sabor do café fique alterado. Então, também tem isso que a gente deve levar em consideração, né? O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico muito menor, mas ao mesmo tempo ele tem um preço, um custo extremamente elevado. Então, seria uma opção, mas é uma opção cara. A questão de adoçantes, a gente tem alguns adoçantes que são a base de oriundo de frutas, né? Então, que poderia ser utilizado, mas lembrando que o adoçante ele também causa alteração de sabor, né? Sempre vai ter um certo gosto residual. Então, para as pessoas que são muito sensíveis e que não toleram, acaba que vai perceber uma alteração na bebida. Tem aí o exemplo do xilitol, por exemplo, né? Que é um adoçante aí que está ganhando fama exatamente por ser menos processado, podemos dizer assim, um pouco menos químico, né? Mas todo adoçante, ele vai ser processado, ele tem produtos químicos, sim. Então, a gente não pode dizer que são naturais, né?
Professor Alisson, quer complementar mais alguma coisa para a gente disso do açúcar?
Eu acho que vale a pena a gente ressaltar também que a gente está falando sempre de café, né? No coador lá e tudo mais, mas aqueles de máquina também, né, que vem a cápsula, a gente tem que ver que cappuccino, todos aqueles que são mais preparados lá, também vai ter uma quantidade de açúcar considerável. Então, a gente não pode simplesmente deixar de falar que a gente toma só aqueles cafés de máquina, que eles também vão conter um açúcar, né? Claro, o cappuccino, esses outros que vão mais ingredientes, também vai ter açúcar tanto quanto, né? E como a Prof. Thais falou, o ideal é realmente a gente tentar diminuir a quantidade de açúcar realmente e tomando até chegar a zero açúcar, porque tudo, né, qualquer tipo de suco, qualquer coisa que a gente vá tomar, não precisa adicionar mais açúcar, né? O nosso paladar é muito doce, né? Como você viu, então o problema não era o açúcar, né, Bárbara? O problema não era o café, digo, era o açúcar, né? Que você simplesmente trocou, né? Tirou do café para consumir em outro lugar. Então a gente tem que adequar realmente o nosso paladar ao sabor das coisas, né? Porque, claro, o que você adicionar açúcar realmente vai ficar mais doce e você acaba consumindo mais, né? Então, é o nosso paladar que a gente tem que ir, aos poucos, alterando o nosso sentir ali.
É, exatamente. E a professora Thais, anteriormente, ela falou sobre os cafés descafeinados. Eles podem ser considerados uma boa troca, digamos assim, dos cafés normais que a gente compra? Eles fazem mais bem para a saúde? O que a gente pode considerar sobre eles?
Bem, eu não entendo muito do processo, né? Talvez o engenheiro de alimentos possa ter maior conhecimento do que eu nisso, mas ele tem que passar por um processo químico para conseguir fazer essa extração. Então, não necessariamente ele seja melhor ou mais saudável, né? Exatamente porque acaba tendo uma adição de compostos que não são naturais. Então, não sei se exatamente seria uma melhor opção, sabe? Talvez eu já ia sugerir a gente tentar mesclar. Então, em vez de tomar muito café, outra hora toma chá de ervas. Hoje também está muito na moda a questão do suchá, que na verdade nada mais é do que você usar uma quantidade de suco adicionada a um chá. E hoje a gente consegue fazer chá, já que o pessoal está consumindo mais em casa a gente tem um acesso maior, né? Então a gente consegue fazer com gengibre, com pedacinhos de fruta, com maçã, com abacaxi, dá para usar o limão também, dá para usar o cravo, a canela. Então acho que dá para a gente ter bebidas com um bom sabor, com um bom aroma também, que não tem o efeito da cafeína, então não vai ter um excesso, e dá para estar mesclando, né? A questão dessas bebidas é também porque normalmente a gente não usa adição de açúcar, e elas acabam tendo um paladar agradável. Eventualmente você pode colocar um pedacinho de flor de hibisco, dá cor, fica roxo, fica, né, diferente também, e alimenta os olhos. Mas a questão do açúcar, complementando, né? O açúcar, ele causa um efeito dopaminérgico no nosso cérebro. Ó, a gente falando difícil aqui, né? Mas, enfim, ele causa uma reação química muito forte no nosso cérebro. E aí você tem uma sensação de bem-estar muito grande, muito rápida, né? Então, você come o açúcar e vem uma sensação de bem-estar, né? Automaticamente, da mesma forma que é muito rápida essa sensação de bem-estar, cai nessa sensação, você volta à sensação de antes, a como você estava sentindo antes. E que muitas vezes pode ser que você estava triste ou até deprimido. Isso faz com que você leve uma nova onda de vontade de comer doce para voltar àquela sensação maravilhosa de bem-estar que dura poucos segundos. Então, claro que não é no mesmo nível, mas a gente pode comparar o açúcar a drogas, né? Que fazem essa estimulação no nosso cérebro. Então, por isso que o excesso de açúcar tem que ser cuidado, principalmente em crianças, porque é onde é muito mais difícil a gente reverter esse quadro, crianças e adolescentes, né? O adulto que tem maior consciência, a gente consegue trabalhar melhor esse desmame do açúcar, mas não é fácil. E da mesma forma que o açúcar faz isso, quando ele está presente com a gordura, né? E a gente sabe que tem muitos alimentos aí que tem açúcar e gordura, né? Os doces, os produtos de panificação de forma geral, eles causam essa sensação. Então, a gente tem que cuidar, porque eventualmente o cafezinho ele vem acompanhado, né, de um mini doce, e aí acabou esse, mais tarde, mais uma xícara de café e mais um acompanhamento. Então, a gente tem que cuidar para não entrar nesse ciclo vicioso.
Professores, nós estamos chegando aqui nos nossos minutinhos finais. Eu queria fazer uma perguntinha para vocês, saber qual que é a opinião de vocês, o que vocês acham, né, no caso. Como a gente estava falando aqui disso do consumo do café ter aumentado agora, durante a quarentena. Lá no futuro, quando a gente começar a voltar para aquela antiga rotina de sair de casa, de trabalhar fora e tal, para quem aumentou esse consumo em casa e talvez lá fora não consiga consumir da mesma maneira, vocês acham que isso possa dar ter algum efeito negativo lá na frente, essas mudanças assim que acabam acontecendo no nosso organismo devido ao consumo? E tem alguma dica que vocês gostariam daí de passar para as pessoas quanto a isso?
Pode falar, Alisson.
Tanto faz. Ah, eu acho que assim, né, se a pessoa está exagerando, né, o ideal é que lá na frente, né, ele diminua esse consumo realmente e volta ao normal, consumir as 3 xícaras aí, que é o recomendado por dia, e volta e tudo ao normal, porque claro que pode trazer efeitos deletérios, né, ainda mais como a gente estava mesmo comentando aqui, se a pessoa já tem algum problema ali no estômago, uma gastrite, isso vai se agravar mais ainda. E claro que também, se você passa a consumir o que é recomendado, vai ter os efeitos benéficos que a gente citou aqui. E se for o excesso, vai ter o excesso também de problemas. Outra questão que a gente pode comentar é que normalmente as pessoas têm o hábito de tomar café após o almoço, né? E como a gente estava comentando ali do problema de ter essa interação com o cálcio mesmo, né? Então, quem tem esse hábito de logo em seguida, terminou de almoçar já, tomar um café, o ideal é que não espere um tempo para consumir, né? Tome mais tarde esse café para não ter essa interação, né? Então, acho que o consumo equilibrado sempre é benéfico. Agora, se consome a mais e, como a gente bateu aqui tanto na tecla do açúcar, né? O ideal é que consiga, pelo menos nessa quarentena, fazer um consumo sem açúcar, então, né?
E complementando, eu imagino que as pessoas vão acabar, por conta dessa, existe uma certa abstinência, né? Então, o excesso de consumo e, de repente, não ter o acesso, isso pode causar mal-estar, moleza, menor rendimento no trabalho, menor rendimento emocional, né? Mental, mas também dores de cabeça pode acontecer. Então, acho que vale já cuidar agora para que lá na frente não sofra, né, com esses sintomas. E reforçando ali o que o professor Alisson falou, a gente acabou batendo muito na tecla do cálcio, né? Mas o ferro também compete com a cafeína. E pessoas que têm anemia, ou que normalmente ficam sempre nos seus exames como limítrofes, né? São pessoas aí que têm que ter mais cuidado e que têm que esperar no mínimo 2 horas após o consumo de fontes de ferro ou do cálcio, né? Para aí, então, consumir esse cafezinho, né? Então, a gente tem que cuidar e talvez não criar o hábito, né? Principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, a gente conseguir já não criar o hábito, fica muito mais fácil de manter a saúde em longo prazo.
Perfeito, professores, a nossa conversa hoje ela foi muito boa, foi muito esclarecedora, e eu até acho que vou passar um cafezinho agora, terminando esse programa, porque até deu vontade depois de tudo isso. Muito obrigada, Alisson, muito obrigada, Thaís, por estarem aqui com a gente hoje, espero vê-los em uma próxima edição do programa Sua Saúde.
Muito obrigado, Bárbara, pelo convite, e ficamos à disposição.
Obrigada, Bárbara, até a próxima.
É isso aí, você conferiu mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Na próxima edição a gente se vê. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.